Eu gostava muito de ver filme, de ir pro cinema, e o cinema eu já gostava muito de ou futebol ou de tomar café com alguém, toda hora que encontrar as pessoas.
Ele é muito conectado com as pessoas. E
Muito.
aí, como que vocês fizeram, amiga, nesse momento, assim, de dificuldade, diferenças?
Primeiro teve uma treta muito
Primeiro a gente
grande.
quase se
É.
matou, depois que não se mata, que sobrevive. É o que eu falo, eu sempre falo, gente, olha, casamento é uma coisa que resista à vontade de matar o outro. Que vai melhorar, entendeu? Resista à vontade de matar outro, que vai melhorar.
Sejam bem-vindos ao Fala Casal aqui no JessiCast, mais um casal exemplo. Só que dessa vez, todo mundo conhece eles porque eles são divertidíssimos, são empreendedores, entendeu? Ele é um homem tão forte que impulsiona ainda mais a mulher dele, a mulher dele também. Então, assim, pensa num casal delicioso. Eu fui almoçar com eles e dei muita risada, aprendi demais. Então, você hoje aqui no JessiCast vai aprender. Com vocês, Fabiola Mello.
E aí, gente?
Linda!
Beleza? E Samuel Nova.
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos. Let's go up, meu querido.
Gente, eu tava tão animada pra esse podcast, porque assim, a energia lá em cima, o tempo todo, entendeu? E esse casal aqui tem muito pra ensinar pra vocês. É um casal, assim, cheio de Deus, cheio de alegria. E eu amo que vocês, casal, antes da gente começar aqui, vocês transformam uma ocasião simples, algo do dia a dia, que muitas vezes não é legal, em algo divertido, em algo pra dar risada e pra te fazer refletir, né? Como surgiu essa história em vocês, assim? Como que despertou isso em vocês?
É muito natural, né, vida? A gente sempre gostou de rir, a gente tem uma veia muito, assim, de humor, então a gente...
Sempre foi assim.
Ih, é palhaçada.
A gente já faz piada, assim, de maneira natural na vida, assim, a gente
tem várias piadas internas.
Mas sempre foi assim, gente? Vocês se conheceram e já, nossa, se apaixonaram, já riam o dia inteiro? Ou vocês tiveram dificuldades no início do relacionamento?
A gente ria. Quando no início do namoro, né? Casou, parou um pouco de rir. Ah.
Tretou mais. Não, eu acho assim, dificuldade a gente tem muitas. É tipo assim, a gente é um casal normal, que discute muito, que briga muito.
Bota muito nisso.
Só que isso não impede a gente de rir.
Atrapalha meu casamento.
Não, quem atrapalha, não fala no meu mengão, não. Hoje eu queria vir com a camisa.
Ah, não.
Só que ela
preferia... Eu iria ser barrada, amiga.
Ele ia abrir assim, a camisa com a do Flamengo.
Eu queria vir botar aqui embaixo a camisa do Flamengo pra abrir assim. Olha, que eu tô aqui, ó.
Desafio.
Mano,
amiga, você não deixou?
Não deixou.
O Espírito Santo não deixou, né? Porque ele fala ali, ó, do lado, aí... Ele sozinho, ele mesmo decidiu não fazer isso.
E assim, eu sou contra. Eu queria estar aqui com a camisa do Flamengo, assim, que... Eu queria botar minha melhor roupa pra vir pra cá, amiga. Aí tive que botar uma camisa de botão aqui pra parecer mais empresário, né? Tipo assim, empresário de sucesso.
Um casal empreendedor, a gente vai falar sobre isso.
Só que assim, ter problema não nos impede de rir. Não nos impede de ser feliz. É porque, tipo assim, diante dos problemas você tem uma escolha. Ou você deixa o problema te atrapalhar... Ou você escolhe de rir do problema.
Aprender também com ele, né? No início do nosso casamento, nós tínhamos muito problema de convivência. Até de respeitar a individualidade do outro.
Nossa,
isso é muito... Importante. Eu acho que é uma chave importante, sabe? Porque quando eu casei com o Sam, até o namoro, a gente descobriu que nós tínhamos muitas coisas em comum. E aí, quando você casa, você conhece profundamente a pessoa, você começa a conviver com ela, você vê que tem coisas nela que você não tinha percebido ainda.
Uhum.
Porque agora você tá convivendo com ela. E aí, no casamento, eu percebi que o Sam tinha coisas que aí eu não gostava dessas coisas.
Uhum.
Então, no casamento, por exemplo, eu descobri que ele não gostava de cinema.
Detesto.
Mas, Fabíola, como é que no namoro vocês não foram pro cinema? Não, porque a gente era liso. A gente não tinha dinheiro. Eu pensava, a gente não vai pro cinema porque a gente não tem dinheiro pra pagar o cinema. Daí a gente casou, eu falei, amor, agora que a gente tem dinheiro, vamos pro cinema? Ele, não, amor, detesto.
Não,
eu odeio esse negócio.
O curso de noivos deixou essa aula de fora, porque eu perdi essa aula.
É tipo assim, perder tempo no negócio de filme. Às vezes ela quer assistir 3 filmes numa tarde. Meu amor, pelo amor de Deus, pra que essas coisas? Para com isso.
Eu gosto de maratonar, sabe? Ver série, filme. E aí foi uma das coisas. Eu gostava muito de ver filme, de ir pro cinema. E o cinema eu já gostava muito de ou futebol ou de tomar café com alguém, toda hora que encontrar as pessoas.
Ele é muito conectado com as pessoas.
Muito.
E aí, como que vocês fizeram, amiga, nesse momento, assim, de dificuldade, diferenças?
Primeiro teve uma treta muito grande.
Primeiro a gente quase se matou, depois que não se mata, que sobrevive. É o que eu falo, eu sempre falo, gente, olha, casamento é uma coisa que resista à vontade de matar o outro, que vai melhorar, entendeu? Resista à vontade de matar o outro, que vai melhorar.
Vai
então a gente resistiu à vontade de esgoelar o outro, então a gente respirou fundo, tivemos aconselhamento pastoral, né?
Isso.
E com o tempo a gente aprendeu a respeitar. Então hoje, quando o Samuel quer encontrar alguém, tudo bem eu não ir junto. Fala, amor, eu não vou, não tô afim, quer ficar em casa, pode ir. Ele vai junto. E se hoje eu quero ir no cinema, às vezes eu vou com uma amiga, ou ele vai comigo. Então a gente
aprendeu... Eu aprendi a ir pro cinema, que antes eu não ia. Hoje eu sempre vou com ela. É porque, tipo assim, nós, no casamento você começa a aprender que... Você tem que abrir mão de muita coisa, entendeu?
Ah, casamento é ceder.
E aí eu comecei a ceder. Eu vi assim, cara, não custa nada eu assistir série. Começar a assistir série com ela. Então comecei a maratonar as séries com ela. Comecei a ir pro cinema com ela. E isso melhorou muito até o nosso relacionamento no dia a dia.
E eu também comecei a ceder em algumas coisas por ele, sabe? Tipo, ai, não queria ficar mais em casa. Eu sou mais caseira. E aí ele queria muito encontrar alguém no almoço. Eu dizia, eu vou fazer esse esforço. Eu vou fazer isso porque ele quer encontrar essas pessoas.
A Fabiola não gosta de sair de casa, assim. Ela tá totalmente caseira.
Eu gosto, mas é... Vai pra casa de outra pessoa, entendeu?
O Brunão do Morada é meu vizinho lá, né?
Ai, amo. É. Aliás, Brunão do Morada, queremos você aqui no Jesse Cash.
Tem que trazer ele com a Miriam, vai ser muito legal.
Viu? Quero muito.
Traz
a Miriam
ele sim.
É uma santa. Valeu, Miriam. Mas o Brunão é gente boa. Só que o Brunão...
Olha que ele disse que eu sou uma santa também, viu?
Tem um meme que eu gosto assim, nunca questione. Como é aquele meme, amor?
Nunca questione as escolhas da sua esposa, porque você é uma delas.
Né? então nunca questione.
Muito.
Muito boa. E aí, quando a gente gosta muito de ir lá pro Brunão, conversar, o Bruno na casa grande, gosta de receber as pessoas.
Quero ir, me chama na próxima.
Vamos, Brunão, chama a Jazz. Vamos combinar,
eu, Rafael,
estamos
todo mundo junto.
Aí, nessa brincadeira, sempre quando a Fabiola vai, eu vou muito sozinho pra lá, mas sempre quando a Fabiola vai, o pessoal, eu não acredito.
É sério?
A Fabiola tá aqui, ela veio.
Ela saiu da caverna.
Mano, nós estamos com moral, tiramos a Fabiola de casa.
Eu sou muito.
Que engraçado. Isso, mas, amigo, vocês estavam falando no começo também de aprender a respeitar a individualidade do outro. E a Fabiola ficando em casa e você indo, um tá respeitando a individualidade do outro. Mas vocês já chegaram em alguns momentos a ter ciúmes? Como que vocês lidam com essa questão?
Nós não somos um casal ciumento. Na verdade, quando a gente identifica algumas coisas, a gente conversa com outra. Então, nós não somos ciumentos, nós somos cautelosos. Que é a palavra bonita para ciumenta.
Educada.
É a palavra disfarçada. Não, mas a gente aprendeu a conversar. Então, quando eu vejo algo que eu acho perigoso pro Sam, eu falo, amor, isso aqui não é legal, cuidado, fica de olho, isso aqui não pega bem. Você pode estar enxergando de outra forma a situação, mas pelo lado feminino, isso aqui pode dar a interpretar tal coisa. Então, eu dou esse toque pra ele e ele vice-versa.
A gente confia muito no outro, porque assim, confiança é a base de tudo, né? Eu acho até idiota um casal que fica... brigando por causa de ciúme. Quando eu falo, eu não tô falando do cuidado. Tipo assim, eu tenho um cuidado com a Fabiola. Cuidado com isso. Não, eu tô falando, tipo assim, em vez de você ter paz, mano, fica brigando, discutindo com ciúme. Eu não consigo entender qual é o problema de uma mulher sair com as amigas dela.
Mano, tipo assim, glória a Deus, Deus seja louvado.
É sério, tem gente que tem ciúme disso, que tipo assim, eu não consigo.
Não tô bobo, né?
Eu não consigo entender. Poxa, tu não confia na tua mulher? Pra sair com as amigas dela, mano, que tipo de casamento é o teu? Que tipo de relacionamento é o teu? Que a tua mulher não pode sair com as amigas dela porque tu acha que ela vai te trair? Tu acha que ela vai fazer alguma coisa? Chega a ser idiota, cara,
de
verdade.
E aí a pessoa, muitas vezes, acaba perdendo a outra
por
causa disso. Imagina viver uma relação, é o que vocês falaram, eu confio nela, ele confia em mim. Se o Sam falar, amor, não vai em tal lugar, você sabe porque tem algum motivo, não é o ciúmes
com
e o controle,
com
né?
Com certeza, é o cuidado.
E vice-versa também. Tem as esposas que pegam no pé que o marido não pode jogar bola com os amigos, pode ir pro futebol com os amigos. Essas coisas que a gente fala, que é respeitar a individualidade do outro. É entender que o outro tem vida além da vida com você.
É isso.
O outro tem a vida dele, sabe? Os amigos dele, a prioridade dele, os sonhos dele. Quando a gente casa, nós viramos uma só carne em vários aspectos. Mas... Tem situações que o Sam gosta de coisas que eu não gosto, que eu gosto de coisas que ele não gosta. E nesse momento é que a gente precisa entender. Ele ainda é alguém que deu com uma carga de lembranças, da infância dele, de vivência, de experiências. E eu preciso respeitar isso. A gente casa muito... Você quer falar, meu amor?
Eu
amo esse casal. Falando, né? Não, mas continua.
Levantar a mãozinha aqui.
Pode falar, pode continuar.
Tô acabando, viu, amor? Desculpa.
Eu só ia dizer, tipo assim, que...
Eu só acho engraçado.
Eu só ia dizer que, tipo assim... E tudo bem, ela sair com as amigas. Isso não transforma ela me amar mais ou quer dizer que ela não tá valorizando o casamento, entendeu?
Exato.
Pelo contrário, ela tá se divertindo porque é legal que ela tenha amigas. É legal que ela saia. É legal que ela tenha experiências novas. É legal que ela faça também coisas sozinhas. E, tipo assim, se eu não gostar, eu só digo, amor, não vou. Pode ir. É normal isso.
Amém, glória a Deus.
Você ia falar, amor, quando eu tinha tua desculpa.
Eu acho...
Quando a gente casa e entende que o outro é um indivíduo, né? Uhum. A gente casa sabendo que nós vamos virar uma só carne, mas também que o outro continua sendo um indivíduo. Quando a gente entende isso, a gente cuida também da saúde mental do outro, pensando o que eu gostaria que ele fizesse se eu estivesse nesse lugar. Então, quando eu trato o Sam, eu não trato mais ele como uma pessoa que... Ah, é a minha outra carne, a minha parte. Então, ele tem que fazer o que eu quero, o que eu gosto, ele tem que vir junto comigo, porque a gente casou para ser um, a gente tem que ser um em tudo, tem que fazer tudo junto. Quando eu entendo que ele é um indivíduo, ele tem os sonhos dele, as vontades dele, e eu respeito isso, eu me perdi totalmente do que ele falar.
Foi, amor.
Foi. Não, é que tu me cortou naquela hora.
Não, eu acho que você ia dizer que vocês vivem de uma forma muito mais leve e melhor. Porque você não obriga o outro a querer o que você quer. Acho que era um pouco disso que você ia falar, não é, amiga?
Era outra cor, mas fugiu aqui.
Ah, gente, acho que isso acontece um pouco no Fala Casal.
Desculpa.
Olha pro outro. Não,
ela vai me beliscar, chegar já.
Não, filha, você não. Nem teve culpa. Eu também queria ouvir o que você ia falar.
Não, é que eu acho que, tipo assim, quando você fala assim que a pessoa tem a individualidade dela... É, como tipo assim, você é uma só carne, mas uma só carne não é pra você cobrar seus direitos. Você é uma só carne dentro do casamento, principalmente pra morrer pela outra pessoa. Tipo assim, eu tô cedendo. Então, eu cedo pela Fabíola e a Fabíola cede por mim. Eu quero fazer a Fabíola feliz e a Fabíola quer me fazer feliz. Então, o casamento é muito assim, de você abrir mão da sua própria vontade, do seu eu, pra você fazer a outra pessoa feliz. Então, tudo bem quando a Fabíola quer sair e eu...
Eu lembrei o que eu ia falar.
Ótimo. Aê, Glória.
Boa, glória
o inimigo tenta me derrubar. Ele tenta me destruir.
É isso, gente. O inimigo até roubou aqui a
amiga, você sabe que virou a sua música, né?
Virou, né, amiga?
Amiga.
Um pouco de royalties.
Toda hora que acontece alguma coisa, eu começo. O inimigo
tenta me derrubar. Essa música é uma música super antiga, da Chile Cavalhais.
E você...
Não esquece não que
você
vai falar.
Alô, Chile Cavalhais.
É verdade, presta atenção que você vai falar.
Ih, não esqueci, é claro.
Fala.
Eu não esqueci não, tá, gente? Caramba! Não, agora eu vou lembrar, gente. Vocês vão ver, o inimigo...
Esqueceu de novo, amor?
O inimigo... Eu tô grávida, gente. Grávida é esquecida, né? Ela se ilude, sabia?
Ai, amiga, não. Sério, você é muito engraçada.
O que eu ia dizer... Não lembrei meio real. Quando a gente casa, geralmente... Uma babinha? Amor, agora você passou no teste, viu?
É, viu? Investimento feito
com isso aí, a minha vida.
Mas não esqueça o que você ia falar.
Gente, esse podcast é uma loucura. Nunca mais a gente vai ser chamada, você vai ver, a gente tá
desculpa,
causando.
Desculpa, Jazz, desculpa.
Jazz. Eu amo o jeito que ele me chama, Jazz.
Quando a gente casa com outro, a gente casa porque encontrou várias coisas em comum com o outro, várias afinidades. E aí, dentro do casamento, você começa a ver além das afinidades, que são as diferenças. E aí, nesse de enxergar as diferenças, muitas vezes vem aquele choque de... Eu não conheço a pessoa. Eu achava que eu conhecia ele. Nossa, a gente era tão parecido no namoro, por que que agora parece que eu descobri coisas que eu não sabia dele? E aí vem o choque de realidade, sabe? O choque de convivência. E eu tive esse choque com o Sam, de pensar, eu acho que eu casei errado, eu acho que eu me confundi. Eu tive esse momento. E pra mim foi muito complicado, porque foi uma coisa que eu falei nos nossos votos de casamento. Eu falei que ele era a resposta de oração pra minha vida, que a vida inteira eu tinha pedido pra Deus que ele não me deixasse casar com a pessoa errada. E aí, quando veio esse choque de convivência no início do nosso casamento, eu falei assim, Deus, será que toda aquela oração que eu fiz pra eu não casar com a pessoa errada foi em vão? Será que eu acabei casando com a pessoa errada? Porque eu descobri coisas nele que ele gosta de fazer, que eu não gosto de fazer, coisas bobas até de convivência que eu não gosto, sabe? E ele descobriu coisas em mim que ele não gosta. Por exemplo, nós temos perfis diferentes. O Samuel é mais executivo e eu sou mais artística e mais criativa. E aí eu comecei a pensar, poxa, a gente se choca muito. Eu penso de um jeito, eu enxergo a vida de outro, ele enxerga de outro completamente diferente. E eu comecei a achar que isso era ruim, que as nossas diferenças eram ruins. E aí eu comecei a pensar, nossa, se eu tivesse casado com uma pessoa mais artística, como seria? Acho que a gente ia ter mais coisas em comum. Nossos pensamentos eram mais parecidos. E aí até que... Com o passar dos anos, eu percebi o quanto você casar com uma pessoa diferente de você te faz crescer, te faz evoluir.
Uau.
O fato do Sam ser diferente de mim me ajuda muito. E o fato de eu ser diferente dele ajuda muito ele, porque nós nos completamos. Então, se eu sou mais criativa, eu tenho mais dificuldade de executar as minhas ideias criativas, porque todo artista é um pouco procrastinador, ele já me ajuda nessa parte. E se ele é um pouco mais prático, até para aconselhar alguém, às vezes ele é muito prático. Eu falo, amor, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. às vezes a pessoa só quer, sabe, que você escute ela. Ela não quer uma dica que você levanta, vai. Às vezes
até a percepção que eu não tava nem aí, entendeu? É. Que eu sou muito direto ao ponto, ó.
Uhum.
E aí eu dizia, eu dava esse toque, esse outro olhar pra ele de amor. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela não quer ali uma solução, ela só quer desabafar. Então a gente foi se complementando. E hoje eu falo pra muitos casais de amigos meus, que eu vejo que eles são muito diferentes. E eles têm aquele choque que nós tivemos no início. E eu falo pra eles, olha, vocês podem olhar pra isso como algo ruim, que vai ser um fator decisivo para a separação de vocês, ou vocês podem olhar para isso como uma coisa boa, como um afiando o outro, sabe? O ferro que afia ferro, é um lapidando o outro. Se você abrir mão do seu orgulho e entender que você tem muito que aprender com o outro, ambos pensarem assim, se o Sam pensar, eu tenho muito que aprender com ela, e eu pensar, eu tenho muito que aprender com ele, a gente só vai crescer junto, porque a gente tem tudo para crescer. Porque se você tem algo, você casa com alguém que é uma cópia sua, é até sem graça, sabe? Porque você vai ficar no limite ali. Vocês sabem das mesmas coisas, vocês pensam da mesma forma. Nenhum vai instigar o outro.
É.
Então, quando você casa com uma pessoa que é diferente de você, é uma coisa mais desafiadora. Além de te completar na vida, ainda te desafia na vida a ser melhor, sabe?
Maravilha, palma!
7 anos de casamento e 8 de terapia.
Pra chegar a essa conclusão. A terapia te fez bem, não foi?
Ô, amigos, mas...
Obrigado, minha terapeuta da Fabiola, viu? Foi
nossa,
muito boa.
Mesmo, gente, nossa, gente, eu também tenho uma aqui,
todo
ó.
Mundo tem que fazer
glória
terapia.
A Deus que eu tenho uma terapeuta também, porque... Mas deixa eu perguntar uma coisa prática pra vocês. Vamos supor... Fabiola Mello é um arraso nas redes sociais. Se você não segue, @FabiolaMello.
Tá perdendo.
Gente, assim, eu dou tanta risada, mas amiga, eu sempre falo isso, vou falar de novo, porque é tão bom rir. É tão bom rir. Então, você ri com coisas, mas aprende com outras. Então, o perfil dela é sensacional. E vamos supor, tá, casal, que a Fabiola quer postar uma foto... E o Sam não gosta, ele não concorda. Como vocês lidam com isso? Para que você que esteja assistindo aprenda a lidar com algo que o seu namorado, marido não gosta e vice-versa.
Pra gente que trabalha com isso, o teu é diferente, né? Às vezes não é tipo, ah, essa foto está sensual. Porque eu já não tenho esse perfil de foto.
Claro.
Às vezes é o que ele fala, ah, esse horário não é bom. Ah, essa foto desse estilo aqui não vai bem,
então
não vai engajar.
Conteúdo, assim, isso aqui vai dar polêmica, entendeu?
Ah, isso aqui é uma polêmica desnecessária.
A gente tenta ser muito maduro de pensar assim, por que não fazer isso? Entendeu? E isso vai muito ter princípios muito claros do que a gente faz, principalmente na rede social. Nós temos princípios muito bem definidos. Por exemplo, um dos nossos princípios é que nós não vamos comentar polêmicas desnecessárias.
Ótimo.
Não vou comentar polêmica. Mano, pode estar caindo, tá comentando, não comento polêmica. Então, se a gente vê, como já é um princípio, aí eu disse assim, Fabiola, não gostei disso. Por que você não gostou disso, amor? Porque se você falar isso aqui, vai abrir brecha pra isso, 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 isso.
Ótimo.
E aí a gente conversa como duas pessoas adultas. É porque tem coisas, muitas vezes, é que nem a mulher quer ceder, nem o homem quer ceder.
É.
Então, não existe nenhuma uma conversa adulta. Então, às vezes, já aconteceu de eu colocar uma coisa, a Fabiola, amor, acho que isso aqui não é bom. Eu acho que isso aqui já é demais. E aí a gente conversa como duas pessoas adultas. Eu acho que muitas vezes o que falta num casal é maturidade para entender por que a pessoa não quer que coloque e sentar como adultos e discutir. Eu já tentei dizer, amor, não é bom você colocar isso. A Fabiola me mostrou que era besteira, coisa na minha cabeça. Amor, então estava errado, desculpa, pode postar. Então é realmente conversar. Acho que falta essa conversa, essa clareza.
É o diálogo, né?
Não tem problema em você discordar do outro. É totalmente normal e natural. Às vezes, a gente tem essa dificuldade quando o outro discorda. A gente se sente ofendido. Por que você está discordando? Ah, mas você tá... É como se nós nos sentíssemos num julgamento mesmo, sabe? Com nossas ideias, tudo sendo julgado ali. E, na verdade, quando o outro fala, se você casou com aquela pessoa por amor e você fez votos por ela e ela fez por você, você entende que ela não é sua inimiga. Então, a dica que ela te dá não é porque ela quer te ver mal, não é porque ela está... querendo te derrubar, ela quer te ajudar. Talvez ali na hora de falar, ela não tá sabendo interpretar isso, ou como falar isso pra você. Mas vocês têm que entender que vocês são um time.
Eu paro pra pensar assim, cara, se a Fabiola tá me falando algo, ela é a pessoa que mais me ama no mundo hoje. Ela é a pessoa que mais quer me ver bem. A pessoa
mais que Gabigol, inclusive, que nem sabe que você existe. Viu? Então lembra disso. Que eu te amo.
Ah, você me ama. Então eu paro pra pensar assim, a dica dela é muito valiosa. Por exemplo, para falar até sobre quem tá falando sobre críticas e opiniões, né? Eu só escuto a opinião de 3 tipos de pessoa, amiga. Três tipos de pessoa que podem opinar na minha vida. O primeiro tipo de pessoa que pode opinar na minha vida é quem me ama. Então, eu sei que a Fabiola me ama. Então, cara, eu quero ouvir o que ela tem a falar. Eu posso até não concordar, mas eu quero ouvir. Uhum. Minha mãe, se minha mãe falar, mano, eu tenho que ouvir. Minha mãe me ama. É, por exemplo, eu tenho amigos que eu sei que me amam. Pode falar que eu sei que eu vou ouvir. Segundo tipo de pessoa são autoridades. Por exemplo, eu estou falando, eu sou um pastor. Então, eu tenho um cara como um Carlito Paz, uhum. que é uma autoridade pastoral. Se o Carlito Paz falar alguma coisa para mim, eu tenho a obrigação de sentar e ouvir. Ou um Theo Hayashi, uhum. ou então Augusto Nicodemos, pessoas que, Hernan Dias Lopes, que são autoridades no que eles fazem, eu tenho que pelo menos parar para ouvir que são autoridades. Então, quem me ama, autoridade. O terceiro tipo é quem me pergunta. Quem eu pergunto, né? Então, se eu te perguntar alguma coisa, eu tenho que ouvir, uhum. porque eu te perguntei. Fugindo desses três tipos de pessoa aí, mano, eu não ligo não. Pode falar, pode dizer, pode cancelar, não ligo não.
Uau, muito bom. É sobre isso, porque a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam sobre a nossa vida e o que elas falam e quem são elas.
Com certeza. Né?
Então, se você casou, se você está num relacionamento e você realmente acredita que essa pessoa te ama, essa pessoa quer o seu bem. Então, ela vai falar para o seu bem. E, amigos, a gente vê muito hoje, muito, nas redes sociais, em outras áreas da vida também, acho que esse conceito vem sendo trabalhado e mudado, porque nós cremos que o ser humano está evoluindo, né? A gente acaba olhando mais para dentro, eu vejo uma geração que olha um pouco mais para dentro, uma geração que faz muito mais terapia do que os nossos pais, por exemplo.
Sim, eu faço terapia, amiga.
Você faz?
Faço.
Glória a Deus. Você pode convencer o Rafael Sansão a fazer também?
Eu vou até voltar a fazer
gente,
agora.
Todo mundo tem que fazer.
Todo mundo tem que fazer terapia.
Fabiola fez também.
Sabe por quê? Porque meu pai e minha mãe, por exemplo, eles não tiveram isso. Eles não viveram isso. Então, sim. eles acham que não precisa. E eu demorei, amiga, pra fazer terapia. E eu fiz uma terapia com uma outra psicóloga. Achei legal, mas não foi uau, assim. E hoje eu faço com uma mulher sensacional, que eu falo que se não fosse ela... E ela é cristã, muito usada por Deus.
A minha também é cristã.
Mais velha. E, então, assim, ela tem me ajudado demais. É muito importante. Então, nós estamos, sim, olhando pra dentro. E hoje, eu vejo casais como vocês... que o homem empodera demais a mulher. Você tem... Quem não conhece a história deles, o Samuel abriu mão do seu ministério como pastor naquele momento,
isso.
em um momento da sua vida, para se dedicar à esposa. Isso mostra a confiança, a autoconfiança que ele tem nele mesmo, porque muitas vezes a pessoa se sente ameaçada com o sucesso do outro. Fala um pouco sobre isso, amigo. Principalmente para os homens e para as mulheres. De repente, chama seu marido e fala, amor, vem aqui nesse momentinho aqui, ó. Escuta esse podcast.
Eu acho assim, eu acho que homem fraco tem medo de mulher forte.
Muito bom.
Então, quando o homem é fraco, o sucesso da mulher diminui ele. Por quê? Porque ele é fraco. A masculinidade dele não está... alicerçada em Cristo,
uhum.
entendeu? Então, o homem, quando é forte, pelo contrário, ele quer ter uma mulher forte do lado dele.
Uhum.
E, pelo contrário, ele quer incentivar a mulher. Ele quer que a mulher cresça junto com ele. Porque ele entende que não tem competição dentro do casamento.
Uhum.
Porque eles são uma só carne. E um erro comum, Jess, é que as pessoas acham que uma só carne é só no sexo. Tipo assim, o sexo é como se fosse uma só carne, mas uma só carne é tudo na vida.
Uhum.
É nos projetos, é na vida, é em tudo.
Uhum.
Então, se eu sou um homem... A base que reflita o Cristo, o homem, segundo a Bíblia, ele morre pela esposa, como uhum. Cristo morreu pela igreja.
Uhum.
Então, se eu não incentivo minha esposa, se eu tenho medo de sucesso dela, como é que eu vou morrer por ela?
É, perfeito.
Entendeu? Então, se eu não morro por ela nas pequenas coisas, como é que eu vou morrer por ela diante das grandes situações? Porque as pessoas pensam que morrer é só se tiver um cara com a arma apontada na sua cabeça e assim, agora eu vou matar a sua esposa. Aí o cara atira e você se joga. Ah! Só que para pensar, um cara que não é capaz de abrir mão do próprio orgulho, como é que ele vai morrer pela esposa, entendeu?
Uhum.
E pelo contrário, o homem que incentiva a esposa, o homem que impulsiona a esposa, ele mostra que ele é muito forte, porque o sucesso dela não incomoda, pelo contrário, engrandece. O sucesso da Fabiola não me incomoda, pelo contrário, o sucesso da Fabiola me engrandece.
É.
Então, não existe competição dentro do casamento. Eu estou dentro do casamento, eu não estou competindo com a Fabiola.
Uhum.
Nós somos uma só carne. Então, o homem fraco é que ele tem medo. Porque
uhum.
é o bananão. Ele acha que se a mulher for bem, se a mulher tiver sucesso,
Gadinha.
Isso vai diminuir ele como um homem. Mas, pelo contrário, se a mulher for sucesso, isso engrandece o homem que ele é. Então, desde o começo, eu nunca tive essa coisa de não incentivar a Fabiola. Pelo contrário, quando eu vi que a Fabiola estava, Deus estava usando a Fabiola naquele momento, uhum. eu abri mão do meu ministério para poder cuidar do ministério dela, porque eu enxerguei que naquele momento Deus estava abençoando a Fabiola. Era sobrenatural o que estava acontecendo com a Fabiola. Então, se nós somos uma só carne, não importa quem que está na frente. Uhum. É eu somos e ela, dois. São os dois. Então, quando a Fabiola está ministrando, mano, eu estou junto com ela. Uhum. Quando a Fabiola tem um vídeo que vai muito bem no YouTube, sou eu junto com ela. Então, nunca foi o canal da Fabiola, sempre foi o nosso canal. Uhum. Sempre foi a gente junto. Então, é justamente isso. Não existe competição. Uhum. Pelo contrário, quanto mais alta ela for, melhor vai ser para mim, porque eu não sou um homem que tem a minha masculinidade frustrada. Pelo contrário, eu tô tão seguro de quem eu sou em Deus que o sucesso da Fabiola me engrandece.
Então, amigo, deixa um conselho aí para os homens que se sentem inseguros, sabe, que se sentem ameaçados com a sua mulher chamando atenção ou tendo sucesso.
Primeira coisa, vá correndo pro Criador. Porque isso que, esse ciúme que você tem, essa competição que você faz, isso mostra insegurança tua. Então você não está seguro. Você é uma pessoa insegura. Você é tão inseguro que você acha que sua mulher indo bem vai te colocar numa posição ainda pior. Então, a primeira coisa, você tem que buscar a sua segurança em Deus. Amém. Você tem que saber quem você é em Deus. E você saber que dentro de você existe um homem que Deus projetou para ser alguém nele, alguém em Deus. A primeira coisa. Segunda coisa, entenda que a sua mulher é você como sacerdote do lar, você como o cabeça. O que é que um líder faz? Impulsiona.
É.
A melhor coisa de um líder é quando a pessoa com que ele está lá vai além dele.
Uhum.
Então, se você entender isso, você tem que entender que se sua esposa for além de você, é melhor. Porque está mostrando que você é um homem seguro.
Uhum.
Você é tão... Quando é que você vê que um cabeça, um líder é seguro? É quando ele olha para os liderados dele e diz assim, cara, que coisa boa. Olha meus liderados estão indo além de mim. E com o homem, a esposa é do mesmo jeito. Quando um homem vê isso, ele diz assim, cara, olha minha esposa. Olha como ela está indo além de mim. Olha que maravilha. Então, não tenha esse medo. Porque, pelo contrário, sua esposa indo além de você revela um qual bom marido também você é.
Amém. Uau. Perfeito.
Que lindo. Vi como eu casei certo.
É isso, eu ia falar isso, amiga. Agora você olha e fala, Deus, casei certo.
Eu realmente casei certo. Oh. Só completando isso que o Sam falou... Muito se fala hoje a respeito da submissão das mulheres com os homens, né? Uhum. Que é um princípio bíblico que fala, esposa, seja submissa ao seu marido.
Uhum.
Mas antes disso, vem um outro princípio, que é o princípio de maridos. Morram pelas suas esposas como Cristo morreu pela igreja, né?
Uhum.
Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo deu a vida pela igreja.
Sim.
Então, não se pode falar de um princípio sem falar do outro princípio.
Exato.
Não se pode falar sobre submissão da mulher ao homem sem falar do homem dar a vida pela mulher. Porque é muito fácil você estar abaixo da mesma missão, porque submissão quer dizer isso. Não quer dizer ser inferior. Submissão quer dizer estar abaixo da mesma missão que a pessoa. Então, é muito fácil eu estar dentro da mesma missão que o meu esposo se ele daria a vida por mim. Porque eu sei que se um homem daria a vida por mim, aquele homem não vai me humilhar, ele não vai me rebaixar, ele não vai competir comigo, ele não vai me colocar em uma situação de risco, ele não vai fazer nenhuma decisão que seja pro meu mal. Então, se ele tem esse perfil, eu posso ter o perfil segundo, sabe? Essas coisas caminham juntas. Não tem como a mulher ser submissa, estar abaixo da mesma missão de um homem que ele não tem esse princípio de fazer primeiramente o que foi ordenado, né?
Perfeito,
de amar
amiga.
Como a esposa.
É porque é um erro comum.
Como
a gente
chama a igreja.
É um erro comum. A gente quer pegar um princípio que é unido e separar, entendeu?
Uhum.
E, na verdade, eles caminham junto. Quando você tem algo dentro do casamento que não caminha junto, se torna algo que desvirtua, se torna um pêndulo, se torna algo ruim. Por exemplo, quando você tem num casamento, tanto um homem que não morre pela esposa, cara, é complicado a mulher estar na mesma missão do que
uhum.
ele. Por quê? Porque esse homem não está pensando na esposa, está pensando nele.
Uhum.
Então, o homem que não pensa na esposa é o homem que é capaz de puxar o tapete da esposa para
uhum.
ele ser engrandecido.
Uhum.
Agora, o homem que morre, não. Ele diz assim, cara, não tem nenhum problema, eu vou impulsionar uhum. ela, eu vou estar aqui do lado dela, eu vou estar com ela. Então, uma coisa, o primeiro que tem que acreditar na esposa é o marido. É um idiota o marido que não acredita na esposa.
É.
Às vezes eu fico vendo algumas pessoas do nosso curso, que mulheres, que a gente tem muitas mulheres no nosso curso, que dizem, ah, eu queria fazer isso, mas meu marido não me apoia, eu queria sonhar com isso, mas meu marido dá palavras ruins, não me deixa sonhar. Eu fico pensando, mano, o que esse homem tem na cabeça, cara? Porque o primeiro que tem que acreditar é o marido. Se o marido... Cara, como é que você diz que ama uma pessoa e a pessoa vem te dizer que tá sonhando e você, em vez de dizer, amor, nós estamos juntos, você faz aí dizer palavras que botando pra baixo. Pelo contrário, o marido é pra estar naquela hora que quando a esposa quiser desistir, ele, não, amor, vai desistir não. Eu acredito. É. Nós estamos juntos nessa. Nós vamos conseguir. Eu acredito em você. Amor, olha como tu se garante. Amor, vai fazer que vai dar certo. Então, o homem, o marido, ele tem que acreditar na esposa. Ele tem que... Porque se ele não acreditar, cara, quem que vai acreditar? Aí depois vai dizer, ah, eu sou um marido segundo o coração, segundo Jesus. Você via Jesus impulsionando seu discípulo, você via Jesus impulsionando as pessoas. Aí o cara diz que quer ser como Jesus, não quer nem acreditar no sonho da esposa. A esposa chega pra ele e diz assim, olha, eu tenho um sonho de gravar vídeos pra internet. Você gravar vídeos, você é muito ruim. Olha. Você não vai conseguir. Perca de tempo, deixa isso. Pelo contrário, amor, que legal que você tá sonhando. Agora vamos sentar aqui, vamos ver como é que você pode melhorar, como é que eu posso te ajudar, o que é que você precisa para você poder gravar vídeos. E com isso, com a gente aconteceu assim, não foi, amor?
Foi. Na verdade, o Sam foi a pessoa que mais me apoiou, foi a pessoa que
nem
mais...
Nem você queria tanto, não. Nem você acreditava.
Nem eu acreditava, e ele acreditou em mim. Nem os meus pais acreditavam tanto quanto o Sam. Então, assim, meus pais não tinham noção nenhuma de internet, eles não tinham noção zero, eles achavam que o YouTube era perca de tempo. Mas o Sam foi a pessoa que mais acreditou em mim, foi a primeira pessoa que olhou para os meus vídeos quando tinha 200 visualizações. Uhum. Ele olhou para ela e falou assim, amor, você é muito boa.
É uma estrela.
Você é muito boa, olha isso, quanta gente te assiste. Então, ele me fez me enxergar de uma forma que nem eu me enxergava, sabe? Então, ele acreditou antes de eu acreditar, ele acreditou antes de qualquer pessoa. E ele sempre me impulsionou muito, sempre que eu me achava insegura, eu não estava bem naquele dia, eu achava que eu não ia conseguir. Ele dizia, você vai conseguir, porque você é boa. Então, sempre que eu faço alguma coisa, ele sempre chega e fala, amor, isso aqui tá muito bom. Nossa, amor, é isso aqui. Isso. Nossa, é, amor, você arrasa. Às vezes eu nem tô arrumada e falo, amor, você tá muito linda. É. O Samuel, ele é palavra de afirmação, né? Ele é muito
palavra. Mas, gente, pensando agora, casais que estão ouvindo aqui o JazzCast, que o marido não faz isso, sabe? Ou que a esposa não faz isso. O que a gente pode falar? Como agir? Porque, às vezes, tem pessoas que casaram errado, vamos dizer assim. A pessoa não impulsiona, que nem você falou. Muitas mulheres falam. Como uma mulher agir diante de um homem dessa forma, amiga? Porque, glória a Deus, você tem um homem que te impulsiona, que acredita, que vai. E nada é melhor do que uma pessoa feliz dentro da relação.
Com
Mas
certeza.
Isso é difícil as pessoas entenderem. Então, como uma mulher, vamos supor que tem uma mulher aí assistindo o Jesse Cash agora, falando assim, mas o meu marido não me impulsiona. O que ela deve fazer? O que vocês acham?
Eu acho, primeiramente, assim, existem vários fatores que você pode procurar, né?
Uhum.
Diante de aconselhamento, de terapia, de conversa, de diálogo transparente. Mas existem também alguns hábitos que podem ajudar. Porque é entender por que aquele homem é assim. De onde que vem esse pensamento, às vezes, muitas vezes machista? De onde vem esse pensamento? De onde vem essa criação? É, será que é a influência do que ele assiste, do que ele vê? Pessoas que andam com ele? Então, um hábito muito bom que eu vejo o Sam tomando é de andar com pessoas que têm o que ele quer ter.
Ótimo.
Então, assim, eu quero ser um homem que impulsiona a minha esposa cada vez mais. Eu só vou caminhar com homens assim.
Olha.
Se eu vejo um cara sendo banana com a esposa, eu não quero andar com esse tipo de cara.
Eu posso até ajudá-lo quando ele pensa, irmão, eu não quero ser amigo dele, assim, tipo assim.
De ser confidente.
Ser confidente.
Andar junto, andar na casa.
A não ser que ele queira mudar, ele queira ajuda, eu ajudo. Mas, tipo assim, se eu vejo alguém tratando mal a esposa, eu não quero nem ser amigo dele, porque você acaba sendo as cinco pessoas que você mais convive, né?
É.
Então, você olha assim, cara, se eu começar a andar com um cara que trata mal a mulher, eu vou começar a tratar mal a minha mulher. Eu não quero isso, eu quero andar com caras que são excelentes maridos.
Ótimo, muito bom.
E eu acho, até pra complementar, que é correr pra Jesus.
É
você viver o padrão bíblico. É o padrão bíblico de como a Bíblia ensina. O padrão bíblico é um homem que morre pela esposa.
Mas então, aí a mulher, então, ela correr para Jesus, ela orar, dobrar o joelho.
Ela dobrar o joelho. E ela também ser uma mulher sábia e trazer o marido para esse canto. Primeira coisa que eu acho que pode faltar é diálogo. Senta, amor, você percebeu que eu tô tentando aqui, mas você não tá me ajudando. O que é que acontece que você não me ajuda? Será que a gente pode conversar? Procurar aconselhamento. Porque uhum. nas
igre... ele converse
nas igrejas,
nas igrejas aconselhado, ele possa ser tratado.
E, gente, e até para complementar aqui, para não ficar um assunto aberto, quando a gente fala do homem fazer isso, não quer dizer que ele também vai viver a vida em função da mulher.
É.
Eu tenho minha vida muito também. Uhum. Eu tenho minha vida Sim. também. Eu tenho meus projetos.
Claro.
Entendeu? Eu tenho meus projetos, mas é porque muitas vezes a gente costuma encarar as coisas, tipo assim, ou é isso ou é aquilo.
Ou é aquilo.
Não, esquece isso. Né? Não é porque você impulsiona a mulher que você vai esquecer a sua vida, não é porque você vai se dedicar na sua vida que você vai esquecer a sua mulher.
Exato.
Não, você pode fazer tudo. Então, se você, mulher, tem um esposo que ele não está vivendo isso, procura ajuda. Tente mostrar o padrão bíblico para ele. Porque, cara, a solução é uma revelação de Jesus.
É.
Você vê que quando Adão e Eva pecaram, começou essa treta, homem e mulher, né? Começou a treta, tipo assim, Adão, Deus, foi a mulher que tu me deste.
É.
Então, ou eu não sei de quem foi. Ou foi teu que me deu, ou deram. Então, começou essa treta. Quem coloca as coisas no lugar é Jesus.
Amém.
Então, a revelação de Jesus, em quem Jesus é, nos faz ser parecido com Jesus. Então, da mesma maneira que eu busco morrer pela minha esposa, a Fabíola também faz a parte dela. Porque, talvez a gente tá falando de mim, mas, cara, a Fabíola é uma excelente mulher. A Fabíola é uma excelente esposa. É uma esposa que também me funciona. É uma esposa que está sempre do meu lado. É uma esposa que acredita. É uma esposa que muitas vezes ela entende como é que eu sou. Ela não tenta, nunca tentou me mudar. Eu sou meio louco. Quem acompanha a gente sabe que eu sou meio louco. E eu faço ela passar muita vergonha, mano. Eu faço ela passar uma vergonha. Mas a Fabíola nunca tentou dizer assim, não, para é de ser mentira, idiota. É para com essas coisas. Para com isso. Não.
Se diminuir, né?
Não, ela pelo contrário. Ela entende quem eu sou e ela faz é rir disso, entendeu?
Uh-huh, uh-huh.
Então, ela também é uma maravilhosa esposa. Porque se fosse, tipo assim, quando existe um casamento onde só um tenta algo, é um casamento disfuncional.
É.
Então você tem que trazer os dois para Cristo, para que os dois tenham atitudes de Cristo.
Os dois se ajudem.
E aí os dois vão se ajudar.
E a gente precisa entender que para eu ser grande, eu não preciso diminuir ninguém.
Com certeza.
Então, para você, mulher, ser grande, você não precisa diminuir seu esposo. E você, esposo, para você ser grande, você não precisa diminuir sua esposa. Porque existe um pouco disso. Eu preciso chamar mais atenção, então eu vou diminuir. Mas não é sobre isso. É quando você entende que quando você impulsiona, ela também. Por exemplo, você acabou de elogiar um monte a Fabíola. E isso faz com que ela seja uma mulher ainda melhor pra você chegando
com
em casa.
Com certeza.
É aquela coisa. Você priva tanto a pessoa que você ama, porque você acha que ela tem que ficar com você, quando, na verdade, isso é um amor mesquinho.
Uhum.
Eu tava estudando sobre isso, sobre os amores mesquinhos. Que é assim... Ai, pensa nessa situação. A Fabíola, lá arrasando no Instagram, ganhou uma viagem pra Disney, com tudo pago. Só que só ela. E aí ela liga... pra amiga, contando. Amiga, uau, amiga, que demais. Aí ela liga pro esposo. Amor, você não sabe, ganhei uma viagem pra Disney, assim, assim, assado. Mas eu só posso ir sozinha. Aí ele... Ah... Então, a pessoa não fica feliz. Por quê? Porque não vai estar junto. Quando, na verdade, se você ficar feliz por ela, ela vai voltar muito mais feliz e o seu relacionamento vai ser muito, muito melhor. Porque a pessoa, quando ela tá feliz, ela faz com que o relacionamento esteja feliz. Agora, se você... A pessoa não te deixa fazer nada. Você vai não sei o quê. A pessoa te diminui. O seu relacionamento vai ficar triste. E muitas vezes pode até encobrir o sentimento. O amor existe, mas ele tá coberto Sim. por essas privações. Até a Rafa Brito estava contando que o marido dela foi viajar. E ele falou, amor, vai ter uma outra viagem aqui assim assada. Eu vou ver a neve. Nunca vi a neve. Aí ela... Nossa, mas ele vai ficar mais 3 dias viajando e tal. Ela ficou muito brava. Falou, não, mas eu também vou sair aqui. É, tá cheio de festa, eu vou sair aqui e tal.
Uhum.
Aí disse que ele chegou no lugar e tirou uma foto na neve, tipo, chorando de emoção. Aí ela falou assim, meu Deus, que horror. Que horror de pessoa que eu sou. Imagina se eu privo ele de viver esse momento conhecendo a neve.
Eu não tô celebrando com ele,
eu não tô
né?
celebrando. Ela falou, eu prometi pra mim mesma. Eu nunca mais ia ficar chateada. Eu nunca mais ia privar ele de viver algo. Porque a felicidade dele é a minha. E eu acho que é sobre isso.
Isso é uma só carne.
Uhum.
Que é ele estando lá, é como se eu também tivesse.
Uau.
A alegria dele é como se eu também
isso
tivesse.
Isso aconteceu quando você foi pra Israel sem mim.
Foi.
Que foi o único país que você foi. Que você foi
sem
mim. Ele ganhou a viagem na excursão de pastores. E aí ele foi junto. Aí eu, nossa, e aí as esposas vão junto? E ele, ah não, então é só homem. Eu, ai, que bacana, que legal. E foi uma viagem longa. Foram quantos dias?
Foram 22 dias. Fora.
Caramba!
22 dias.
Não foi uma semaninha.
Não, foram 22 dias ele lá. E Israel é um lugar que eu queria ir muito.
E aí, amiga, como que você lidou com isso?
Mas eu lidei super bem, porque eu gostava da ideia dele ir pra lá, sabe? Então, eu...
Você alegrou comigo.
Minha única tristeza é que ele não conta as coisas. Então, ele volta e fala, foi legal. Aí, amor, ficou 22 dias em Israel.
Conta tudo!
O que aconteceu?
Foi legal.
Ele,
mas
foi
eu
legal,
sou ruim
amor,
de contar as coisas.
Mas aí, quando ele voltou, eu fiz uma surpresa pra ele. Fiz um jantar romântico.
Olha que legal.
Pizza.
Imagina se você volta e ela tá lá.
Não. E aí, se divertiu?
E aí? Não me contou nada, não me ligou, não fez FaceTime, não comprou nada. Qual que é o presente?
É.
Imagina, que chatice.
É verdade.
É chate. Mas assim, a gente sempre teve isso, assim. Eu me lembro que quando... É que a parada entre a gente já se inverteu muito, né? Quando a gente casou, era só eu que trabalhava, a Fabíola estudava. E no começo do canal, a Fabíola se dedicava ao canal e eu tinha que trabalhar e fazer bico pra sustentar a casa.
Uau!
Então, eu tinha que fiscalizar a prova de concurso.
Teve uma vez que a gente foi fiscalizar. Foi. Isso foi antes de casar.
Eu só levei a Fabíola uma vez, depois eu não levei mais.
A gente tava juntando dinheiro pra casar, né? Porque até então, só o Simão trabalhava e eu fazia faculdade, eu não tinha emprego. E até fiz uma época um estágio, só que eu não era remunerado. Eu gastava mais do que ganhar, na verdade. Só gastar, só despesa. E aí, o Simão falou assim, bom, pra gente casar, pra gente comprar algumas coisas pro casamento, a gente precisa juntar fundos. Vamos fiscalizar a prova? A gente ganha tanto. Quanto que era que ganhava? Cento e pouco.
Era 120 por 150 final de semana, por dia.
E aí, os alunos lá iam fazer aquelas testes, né? As provas de concurso. E a gente ia ficar olhando eles e acompanhar algum pro banheiro. Então, quer ir no banheiro. A gente tinha que fiscalizar pra ver se eles não iam fazer nada de errado, entendeu?
Ah, entendi.
Então, a gente era esses fiscais. E aí, eu bem inexperiente, fui com um sapato, né? Com uma sapatilha. Salto. Que tinha um salto. Ah. Aí o Samuel ficava fiscalizando por mim e por ele. Então ele levava o pessoal pra lá e pra cá, porque eu não tava conseguindo andar com calo no pé. E ele foi lá, ele andava, subia e descia até onde ele joga isso na minha cara, que ele fala foi. Que eu fui fiscalizar a prova e nunca mais ele me leva.
E aí eu fiscalizar a prova, tipo assim, eu fiz um empréstimo pra a gente comprar a câmera, né? Pra, a primeira câmera que a gente teve pra gravar.
Nas Casas Bahia.
A Fabiola gravando com a câmera de uma amiga minha e de uma amiga dela, emprestado. A minha amiga, Bianca, perdão, até hoje eu tô vergonha
da Bianca. Era amiga do Samuel, que ela tinha uma câmerazinha daquelas... Simples,
uau,
sabe? E a gente pedia pra tirar foto. Ah, vamos fazer umas fotos, empresta a câmera. Ficava semana. Ela pedindo a câmera emprestada, a gente, não, a gente já devolve.
Não,
calma.
Não, eu teve uma vez que ela viajou e queria a câmera dela e ela não levou pra viagem porque eu não devolvi. Eu me escondi, eu me lembro.
A gente ficou lá gravando várias vezes pro canal.
Tá assumindo aqui a falha
dele. Bianca, me perdoa.
Publicamente, Bianca.
Era viagem, perdoe.
Perdoa.
Mas assim, era a câmera dela. Aí eu disse, amor, vamos parar de pedir câmera emprestada e
vamos
comprar. Mas, irmão, câmera é caro, na época era R$2.000. Tipo assim, na época, R$2.000 pra nós era muito dinheiro.
Pra comprar uma T3i,
tipo assim,
né?
Mano, não tinha como. Aí eu fiz um empréstimo no banco e comprei. Só que agora tem que pagar. Só que não tinha, nosso orçamento era apertado. A gente tava endividado. Então, vamos fazer bico. E aí eu fui vender consórcio. Mas interessante que foi isso que mudou a nossa vida.
Olha,
né?
Que demais.
Porque, tipo assim, eu era muito endividado. Aí eu comecei a ter uma mentalidade de ganhar dinheiro. Eu vi assim, mano... Rendinha extra, tá legal, vou começar a fazer renda extra. Eu comecei a fazer renda extra. E a Fabiola no YouTube. Saiu da faculdade que eu tô no YouTube. Eu fazendo uma rendinha extra de R$100, 150, 200. Eu virei o rei dos bicos.
Nessa época o YouTube não rendia nada. Pra entrar, o primeiro AdSense lá teve... Foi R$120?
Foi $100.
$100. Eu falei, sou rica. Amor, sai do emprego, eu vou te sustentar.
Só que aí, amiga, a gente adquiriu essa mentalidade de receita, de renda extra. De aumentar a renda. Eu comecei a perceber que economizando eu nunca ia mudar de vida. Eu tinha que aumentar minha renda. Aí eu fiquei com isso, aumentar a renda. Aí teve um dia que a Fabiola tava gravando uns vídeos no YouTube e eu pensando, como é que eu posso aumentar a renda? Aí veio, sabe quando vem aquele estralo?
Sei.
Por que não? Fabiola... Se eu trouxer umas camisas aqui, você vende aqui, você mostra as camisas e a gente cria um site pra vender ela, eu faço isso. E aí, nesse dia, ela ofereceu as camisas. Cara, a gente, nesse dia, a gente já tinha uma certa audiência, mas a gente não sabia como monetizar, a gente não entendia nada. Nesse dia, a gente ganhou mais do que eu ganhava no banco. Tipo assim, a gente vendeu muita camisa. Só que tinha um detalhe, a gente não tinha nem as camisas.
Camisa,
era.
Meu Deus. Eu fazia meio que no Paint lá no negócio lá.
Era uma estampa feia.
Só preto.
Mano, era
mas
muito feio.
Mas a galera que comprou as camisas do início, gente, olha, vocês são...
Seguidores raiz, fã raiz.
É que eu comecei a ver, mano, na época, eu acho que eu devia ganhar uns R$4.000 por mês no banco. E na época, eu vendei uns R$6.000, R$7.000 de camisa. Eu olhei assim, amor...
Estamos ricos, é a fonte. É
dinheiro, vamos pro iate.
E foi a partir daí que a nossa vida financeira começou a mudar.
Uau.
E daí a gente não parou mais, entendeu?
Aí vocês começaram a empreender, né?
É, começamos a empreender. Isso. A gente tem vários negócios.
E hoje nós temos uma marca de roupa que é bonita as roupas, viu, gente?
É,
nós
linda.
Temos a Hugmore hoje.
Olha,
que abraço mais.
Que demais, amiga.
E
que
ela é
presente.
Muito boa. Pois é porque saiu a nova coleção agora, amiga. Eu vou te
mandar
a nova
pra
coleção.
Você. Mas tem que postar no Instagram,
para.
Hein? Fazer foto, viu?
Fazer o public post. Arrasa pra cima.
E como que é essa relação de vocês, um casal empreendedor? Então, tudo que vocês fazem, Tudo que vocês fazem juntos,
isso.
Certo?
Isso. Somos sócios, maridos. Às vezes tem que separar o marido do sócio, né, amor?
Às vezes a gente tá brigando como sócio e só que a gente tá em casa trabalhando lá e tem que almoçar junto depois com marido e mulher e fica aquela
confusão. E como que é essa separação, assim, não mistura tudo?
Às vezes a gente fala assim, ó, estou falando agora como sua sócia. Ó, como entrar agora como sua esposa, agora é a minha opinião de esposa. Então, bom, assim, às vezes a gente sinaliza,
que legal,
aquela
isso.
Opinião, sabe?
Porque a gente discorda algumas coisas. Mas é porque, tipo assim, hoje é muita coisa, assim, graças a Deus. É, que desse pensamento, tipo assim, pra você ver, por acreditar nos sonhos dela,
olha,
eu fiz um empréstimo, eu comecei a fazer bico me abriu uma possibilidade que eu podia ganhar mais. Fazendo um bico dentro do canal dela, a gente viu que a gente podia ganhar dinheiro e isso mudou a nossa vida.
Uau.
Aí, por exemplo, hoje a gente faz. A gente tem a nossa marca de roupa, temos e-commerce, damos palestra.
Uau.
A Fabiola é best-seller, tem livros que a gente vende. Além disso, a gente faz publicidade. Hoje, graças a Deus, estamos vivendo a nossa melhor fase fazendo publicidade para grandes marcas. Temos cursos, investimos e temos uma construtora.
Meu Deus!
Então, tudo isso
Quem
começou...
Quem administra tudo? Você?
Eu que administro junto com a Fabiola.
É, tem tipo uma assim, equipe, tem um...
É, tem uma equipe, contador, a gente tem funcionários, tem tudo, entendeu? Só que a gente soube separar muito
é,
bem.
É tipo família. Minha cunhada, meu sogro.
Puxa todo mundo.
Todo mundo. Aqui. Só que é tipo assim, amiga. A gente soube separar muito bem. A Fabiola, ela meio que virou a imagem. Então, ela é a criativa e eu executo. Então, eu resolvo tudo para que ela só tenha o cuidado de fazer o que ela nasceu para fazer.
Perfeito.
Então, eu não quero a Fabiola cuidando de, tipo assim, contabilidade. Cuidando, não, quem cuida sou eu e as pessoas que estão. E hoje, por exemplo, hoje eu também virei uma figura pública produtor de conteúdo na internet. Então, eu vi que dava certo aqui, vamos pra cá, figura pública. Hoje é eu e ela.
Tá se achando.
Agora chegou o momento.
Agora é
minha vez.
Eu fiquei investindo em você.
Amor,
agora.
Agora
eu vou, entendeu?
Meu agora... sonho que ele cresça, que ele faça parceria com o Flamengo pra não ter que gastar mais com aquelas camisas que são caras, R$200 numa camisa. 280 a camisa nova e ele, e é tudo igual, muda o traço. Alô, Flamengo, se quiser patrocinar o Samuel, eu vou ficar muito feliz, porque ele só fala de vocês.
É verdade. Não, mano, eu não falo não.
Não, mas ele só de pensar na possibilidade, ele tá nervoso.
Ô, amigo, mas como vocês fazem pra você? Por exemplo, vocês vão almoçar. Aí, amor, tive uma ideia. Não, tem que pagar tal coisa. Tal. Vocês começam a falar um almoço que deveria ser de marido e esposa, vira um almoço de negócio.
A gente separa isso.
Aí vocês falam, não, agora não vamos falar sobre isso.
Isso, a gente não fala sobre
isso. É, mais ou menos.
Eles contem a verdade.
A verdade, vida. Às vezes eu falo assim, não, vamos pegar no celular, vamos ficar aqui de boa. Mas aí surge uma ideia, surge alguma coisa, a gente dá uma notadinha ali.
Olha como
é muito complicado, sabe?
É difícil, né, amiga?
Mas assim, a gente não fala dos assuntos mais chatos que vão desgastar. A gente fala de ideias, de projetos. Ah, se a gente fizesse um não sei o quê.
Tá.
Ah, isso aqui, isso aqui lá. Então são ideias de trabalho mais suave.
Eu acho que vai muito, tipo assim, do que você ama fazer, entendeu?
Tá.
Tipo assim, eu amo encontrar pessoas pra falar de negócio e trabalho. Eu amo falar sobre isso. Então, quando eu não tô fazendo nada, eu gosto de assistir... podcast, de falar sobre isso. Então, por exemplo, eu gosto de estar com pessoas que gostam disso.
Uhum.
Teve uma vez que eu tava com uma pessoa que ela reclamou que, tipo assim, que muitas vezes, mano, às vezes você fala muito de negócio, você fala muito disso, você fala muito daquilo. Aí que eu parei pra pensar assim depois, mano, peraí, eu gosto disso. Eu acho legal, mano, falar sobre isso. Eu acho legal falar sobre negócio. Eu acho legal
crescer,
de pensar em possibilidades.
Pensar
é, tipo assim, pensar em possibilidades, pensar em trazer soluções, porque eu acredito que empreender é, não é só abrir um negócio.
Não.
É você trazer soluções pra vida das pessoas.
É, pra uma dor, pra um problema.
É, pra uma dor, pra um problema. Então, eu tô melhorando a vida das pessoas. Mano, eu amo isso. Eu amo acreditar no sonho das pessoas.
Uhum.
Tanto é que eu acreditei no sonho da minha esposa. Então, eu amo fazer isso. Então, não é, acaba, às vezes, não sendo pesado.
Uhum.
Porque é uma coisa que a gente ama. Por exemplo, eu quando a gente conheceu, a gente foi sair com Sansão, a gente amou falar sobre o negócio.
Era
uma coisa, a gente tá falando
leve,
sobre o negócio. Foi
leve,
foi cheio
de aprendizado. Natural,
foi cheio de aprendizado,
né?
É um ajudando o outro. Agora, se eu separar uma vida de pessoas que não gostam disso, vai ser pesado.
Sim.
Como, por exemplo, tem situações que eu não conseguiria falar.
Uhum.
Mas é porque minha vida é outra, entendeu? Uhum. Então, as pessoas, elas falam do que elas amam fazer. Eu amo ajudar as pessoas e trazer soluções para problemas.
E você, amigo, você é muito executor, então.
Isso.
Você vai e faz. A Fabiola, ela é a criativa, a criatividade. Ela tem ideias mirabolantes, pensa...
É.
Ela tem aquelas ideias daqueles vídeos maravilhosos, lavando a louça. Não, teve um stories, sério, gente, eu ria tanto. Ele no banheiro, desentupindo o vaso.
Amiga.
Gente, aquele...
Não, aquele
aquele
foi
stories, olha lá.
E era real, né?
Era, não,
foi fake
gente.
Nós.
Foi a Fabiola que entupiu o banheiro, viu, gente?
Até hoje nós não sabemos, nem a gente sabe quem
foi
que entupiu.
Que
entupiu.
Ah,
eu acho que foi tu.
Gente, sério. Então, a Fabiola, ela é a criação e você é a execução. Como lidar com essa junção, assim? Porque existem vários tipos de criatividade, né?
Isso, isso. É tipo assim, primeira coisa, eu tenho que, antes de falar do tipo de criatividade, uhum. eu respeito a Fabiola no que ela faz, entendeu? Uhum. Então, eu não quero que a Fabiola faça coisas que ela não sabe fazer.
Tá.
É tipo assim, eu não quero que ela faça algo que ela vai ser mais ou menos. Eu prefiro que ela dedique no que ela é bom. No que ela é bom, ter novas ideias, gravar vídeos e fazer essas coisas. Então, eu quero que ela dedique no que ela é bom.
Tá.
E eu também não quero ficar pensando em como eu vou fazer o conteúdo da Fabiola, já que ela é boa nisso e eu sou bom em executar. Então, eu vou me dedicar no que eu sou bom. E acaba sendo uma junção perfeita, né? Isso, amor?
É. E eu acho até que... Você não ia falar dos três tipos?
Não, eu ia falar, mas eu passei a primeira bola pra você, pra gente dividir a bola, entendeu?
Ah, entendi.
Não, vocês estão super dividindo. Tô achando os mega em sintonia. Daqui a pouco, iremos ver se vocês estão em sintonia, hein? Você sabia que tem uma surpresa? Uma brincadeira?
Ai, meu Deus.
Ai.
Eu sou fraco nessas coisas, amiga. Não faz isso, não.
Tá chegando a hora da brincadeira do casal.
Né? Vai ter amor na sua vida. Samuel, ele, Flamengo.
Mas voltando.
Não, só termina aqui sobre as criatividades.
Existe basicamente 5 tipos de criatividades e isso eu aprendi com meu amigo Rafael Diedrich, que é o nosso amigo gênio. Sabe quando alguém tem eu me sinto burro perto dele, que ele é muito gênio.
Acho legal, que é importante.
E aí, existem 5 tipos de criatividades. Existe a criatividade que a gente chama... ele sabe o nome científico, Rafael Diedrich, eu não sei não. Porque ele é o gênio. Eu apenas peguei a ideia, peguei pra minha vida e falo pras pessoas, né? É ótimo, vou fazer isso. Então, existe o primeiro tipo de criatividade, são pessoas que modelam, são pessoas que copiam. E às vezes a gente pensa, mano, copiar é algo ruim. Depende, se você copia um negócio da jazz que você não podia copiar. Agora eu preciso no meu dia a dia de pessoas que copiem sempre. Então eu preciso de alguém que faça um processo todos os dias.
Uhum.
Por exemplo, você pega um cara que é câmera, ele precisa fazer aquela mesma coisa todos os dias. E é legal que a gente tenha pessoas que façam isso. E tem também, além da pessoa que copia, tem a pessoa que resolve problema. Resolver problema é um tipo de criatividade.
Ótimo.
Cada pessoa geralmente tem um ou dois tipos de criatividade. Eu amo resolver problema. Sabe aquela pessoa? I love problema. Você pode dar na mão dela que ela resolve.
Eu também, vaso.
O terceiro tipo de criatividade são de pessoas que têm ideias. São pessoas que, mano... E a gente costuma associar a criatividade só com quem tem ideia. Só que ter ideias é um tipo de criatividade.
Uhum. Mas não é o único, né?
Não é a única. É. O quarto tipo de criatividade são pessoas que desenvolvem ideias. São os chamados visionários. Por exemplo, o Mark Zuckerberg.
Uhum.
A ideia do Facebook, tipo assim, ele viu uma ideia e a partir dessa ideia ele criou algo muito melhor com o Facebook. Por exemplo, eu tenho muito isso. A Fabiola vem com uma coisa, eu já vejo um negócio funcionando lá na frente. O cara lá da Apple, como é o nome dele? Steve Jobs.
Uhum.
Steve Jobs. Ele era muito bom inovador porque ele fazia coisas diferentes, pegava coisas de outro local e trazia para o ambiente dele.
É.
Por exemplo, você sabe qual foi uma ideia que o Steve Jobs teve?
Saúde.
Que revolucionou o design.
Você
sabe o que foi? Ele, quando era adolescente, ele fez um curso de caligrafia. Amou fazer esse curso de caligrafia. Quando ele foi fazer os primeiros computadores da Apple, ele colocou caligrafia diferente.
É.
Cara, pode parecer ser algo simples, mas isso revolucionou, mano. Isso foi uma das grandes invenções do design. Tipo assim, um cara que trouxe pra computação, tipo assim, mano, eu vou fazer vários tipos de caligrafia com várias cores. Isso revolucionou. Pode parecer assim, mas na época foi muito revolucionário. Mas por quê? Porque ele viu lá na frente. Ele, antes de existir, ele já tinha ideia do computador, mas ele conseguiu ver o computador e desenvolver. E o último tipo são os contadores de histórias. Você já viu o Cláudio Duarte contando história?
Gente, não.
Incrível.
Melhor pessoa.
Ele é muito bom.
Ele é maravilhoso.
E aí, a Fabiola contando história também é maravilhoso. Eu não sei contar história. Eu vou ter Israel. E aí, como foi? Foi legal.
Homem geralmente tem mais dificuldade.
E aí, quem eu e a Fabiola? A Fabiola é uma pessoa que conta história e que tem ideias. E eu sou uma pessoa que executa e desenvolve ideias.
Então, a junção perfeita.
Um time quase perfeito. Que a gente precisa sempre ter alguém que... faça a execução do dia a dia. Então, sempre que a gente tem um negócio, a gente tem que ter alguém que sempre esteja fazendo a execução do dia a dia.
Espero que vocês tenham aprendido aí sobre os 5 tipos de criatividade e esteja pensando qual é o seu. Agora, vamos para a brincadeira, mas antes... quero te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal.
Ah, se inscreve, hein? Tá vacilando, gente.
Aí, ó. Um monte de gente assistindo e não tá inscrito.
Aí,
se tiver vermelho aí embaixo, inscrever-se, clica aí.
Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo.
É pecado não se inscrever.
Já deixa um comentário aí pra mais e mais pessoas serem alcançadas. E agora, momento da brincadeira. O quanto será que Samuel conhece Fabiola e Fabiola conhece Samuel?
Eu sou fraco nisso daí.
Ai, meu Deus. Esse é o meu momento.
Ah, vergonha mesmo.
Eu sou fraco nisso daí. Ah,
não, amigo. Já,
vamos combinar.
Palavra tem poder, amigo. Vamos lá.
Vamos lá.
Ó, vocês não podem olhar um do outro, então eu preciso que vocês sejam verdadeiros neste momento. Fabiola, esconda aí, por gentileza.
Tá vendo, né, vida?
Tô aqui escondendo.
Ó, vamos lá. Como vai funcionar? Eu, primeiro a gente vai falar da Fabiola. Então, eu vou falar... Ah, isso aqui é preferida. Aí a Fabiola escreve o seu preferido e o Samuel escreve qual ele acha que é o da Fabiola preferido.
Beleza.
E depois, quando acabar, a Fabiola vai escrever do Samuel e o Samuel do Samuel. Então, por exemplo, agora sobre você, você vira primeiro e depois o Samuel vira, tá?
Beleza.
Para ninguém roubar no JessiCast.
Vamos lá.
Tá bom?
O Samuel gosta de ir.
São
lá,
10
viu?
Segundos.
Já aviso.
São 10 segundos.
Vamos lá.
E quem perder vai pagar depois um mico.
Ai,
vamos lá. A Fabiola tá...
Tô tensa.
Tá tensa. Vamos lá. Em três, tudo certo aí? 3, 2, 1. Samuel, doce preferido da Fabiola. 10 segundos.
É doce, né?
Doce.
Como
amor,
assim? Não entendi.
Eu sei o que é.
Vai, calma. A Fabiola vira.
Eu mudei de ideia. Peraí que eu... Vai.
Vira e fala. Vira e fala.
Ela nem sei se ela soube fazer.
Fala. Milka?
Chocolate Milka.
E você?
Não, não é doce, não.
Mas o chocolate não é doce?
Ah, é verdade. Eu não imaginei que chocolate era doce.
Vira, amigo.
Não.
Deixa eu ver.
Pudim de lata?
Não, você ama pudim de lata.
Ah, eu tava colocando brigadeiro de panela. Aí eu pensei, não, mas Milka é o que eu mais falo.
Como é que apaga aqui? É com a mão mesmo, é?
Apaga, você vai na mão. Errado, essa foi feia. Aqui tem
não, tem um apagador.
Aqui, aqui, vídeo.
É raiz, é raiz.
Ei, deixa eu te falar uma
amor,
coisa.
Amor, errou.
Eu não sabia que chocolate era doce, não.
O quê? É salgado agora?
Não, porque chocolate é chocolate.
Nossa, tá pelado.
Vai, eu como chocolate como sobremesa. É, não valeu.
Não como chocolate como sobremesa.
Ah, eu como chocolate por gostar de chocolate.
Absurdo. Vamos lá,
vamos lá. Número 2, vamos lá. Agora pros dois. Data do primeiro beijo. Valendo.
Peraí, eu lembro. Eu vou lembrar.
Amor. Eu não faço ideia, velho.
Eu lembro bem. Eu sou bom de data.
Fabiola Mello. Vira.
Não, deve estar errada.
Deixa eu ver, amiga.
A dele é certa.
Deixa eu ver, fala aí.
Eu botei 5 de maio. Não. De 2013?
Foi 7 de abril de 2013.
Olha, pontos para o Samuel.
Gente, porque esse beijo foi roubado, entendeu?
Foi.
Nem tinha vindo com o meu consentimento.
Não,
então não marquei
assim
na
não.
Cabeça,
ó,
não marquei.
Vou contar como foi.
Não, é o jogo,
conta,
tem
não, mas
pastora,
o
não,
meu tá certo.
Conta rápido, amigo, vai.
Não,
vai,
foi porque a gente começou a contar o nosso namoro.
Abrevia, vida.
De quando a gente se começou a sair junto, entendeu?
Uhum.
E eu dei um beijo nela.
Sim.
No nosso segundo encontro.
Olha!
E o nosso dia de aniversário era 6 de abril. Você lembra que era 6 de abril?
6
Aí depois virou 10 de maio. Um a um, viu? Não.
Eu amo, vai. Vamos lá.
Gente.
Vamos lá. Qual é a idade da mãe da Fabiola? Ou seja, da sua sogra? Valendo. Nem a Fabiola sabe.
Sabe não.
Ei, me fala aí. Diz aí.
Eu acho que é essa.
A Fabiola tem que saber, né?
Sabe,
amiga?
Não, ela não sabe, não.
Gente.
47, né, mãe?
Eu botei 48, sogra. Eu
mãe,
acho que é 48.
Pra mim, a senhora parou nos 47.
Ai, e agora?
Eu não sei, não. Eu acho que é 48.
E agora?
Eu acho que é 48.
A gente,
não,
vai, a gente tem que verificar. Manda um WhatsApp pra sua mãe depois da brincadeira pra saber. Liga, mãe.
Eu acho que eu tenho a identidade dela aqui no meu.
Rapaz, vamos ver.
Gente, minha mãe é muito nova, gente. Ela tem cara de 40, na verdade.
Gente, imagina se a Fabiola errou a idade da própria mãe. Aí não dá. Aí é maravilhoso.
Eu tenho aqui porque ela me mandou
é
pra 47, comprar a passagem dela.
Eu tenho certeza que é 47.
Vamos lá.
Peraí, deixa eu... Ó, tá aqui a idade dela. Ó, ela nasceu em 74.
Então ela tem...
Estamos em 2021,
sou muito
47.
É.
Não, mas ela tem 47,5. Ela vai fazer 48 agora, viu? É.
Samuel, ela faz
tá mais
em
perto
janeiro.
Do 48.
Ela faz em janeiro.
Pois é, tá mais perto do 48 do que 47.
A Fabiola ganhou.
Acertei,
boa, amiga.
Peraí, deixa eu fazer aqui na calculadora aqui. Ó,
amor,
2021.
É um jogo rápido, meu amor.
Vamos lá.
Gente,
vai lá, Samuel.
Alguém avisa.
Número 4. Qual é a maior qualidade da Fabiola? A maior característica, a maior virtude que ela tem? Vai, amiga.
Eu não sei.
Vai. Que todo mundo comenta, algo assim, todo mundo fala. Tum, vira!
Criatividade?
Criativa! Aê!
Aê! Aê! Aê! Sou do time perfeito! Yes!
7 anos
para começar a virada.
Resposta certa.
E agora, última pergunta sobre Fabiola Mello.
Peraí, deixa eu apagar aqui, vai.
Amor, tá vendo que tu acertou só uma?
Foi.
Minha.
Vai. Maior sonho de Fabiola Mello. Valendo. Sonho, sonho. Eu acho que eu sei.
Não, aí eu botando errado, viu?
Vai.
Peraí.
Vira amiga.
Ser mãe. Fala logo o teu, deixa eu ver.
Esse aqui, ó, que é o de cima.
Ser mãe?
Ser mãe. Eu ia botar nadar com baleia, depois voltei a ser mãe.
É, porque ela já realizou. É,
não nadei ainda, só vi as baleias.
Ah,
não
tá.
Nadar.
Tá. É, não, mas acertaram. Ele ponto. Mudou. Então, ele, o Samuel acertou...
Dois.
Três. Que eu acertei o do namoro. O não. Beijo.
Ah, é o que
e o doce ele errou, então ele acertou três. Ele errou a idade da sogra.
E o doce.
E o doce. Tá, agora vamos lá. Agora é a hora. Agora é a sua hora, amiga.
Vamos lá, vou arrasar. Tá. Vou arrasar, a gente vai arrasar.
Vai arrasar. Tudo sobre o Samuel.
Vamos lá.
E algumas coisas sobre vocês. Valendo, lugar que vocês se conheceram. Vai.
Cidade, né?
É que a gente se conheceu.
Não, não, não dá pra falar. Lugar, onde vocês se conheceram?
Cidade?
Pode ser. Ah, vai ficar fácil, assim.
É porque...
Mas tudo bem, vai.
É porque a gente conheceu pela internet. Aí eu ia falar, internet?
É.
Facebook?
Eu botei foto, que é lugar, né?
Tá, beleza. Acertaram, beleza. Agora, vamos lá. Pergunta número 2.
Uhum.
Qual é o livro da Bíblia preferido de Samuel?
Ah, isso é fácil, amor, se tu não souber.
não pode roubar.
É fácil.
Nossa.
Eu cito as minhas mensagens, amor.
Calma, vira Samuel, vira.
Ai,
Samuel.
Errei.
Vira Samuel. Lucas?
Provérbios.
Não estão sabendo.
A gente é super sintonizado, gente. Vocês podem perceber que a gente é um só.
Pergunta...
Amor, vamos lá, a gente nem pra combinar as coisas antes.
Pô. Número 3, a gente vai mudando. Não são as mesmas, tá? Pergunta número 3. Qual a maior mania do Samuel? Mania.
Peraí, defina mania.
Volta.
É.
Mania.
Uma
coisa que ele
sempre
faz. Uma coisa que ele sempre faz. Uma mania que ele tem.
Tu não vai lembrar. Ele tem muita mania, Samuel.
Então, a mais, assim.
Ele não vai achar que é...
Então, coloca a mania que mais te incomoda.
Ai. Não, bota aí a mania, eu vou botar.
Mania, então mania.
Vou botar uma palavra pra dizer o que é.
Não, gente, não pode dar dica. Vira, ai. Samuel.
Eu botei o queixo.
Queixo? Que é isso?
Isso não é mania não, vida.
É.
Isso é soluço que tu tem.
É porque se pegar aqui no meu queixo, eu tenho soluço.
Ele acha que isso é mania, isso é soluço. Isso é deficiência fisiológica.
Ó, se eu começar a pegar aqui, eu vou ficar com soluço.
Eu vou tentar entender, porque tudo você não tá entendendo. Tá entendendo? Na conversa,
é
ele tem a mania de falar, tá entendendo. Mas isso não é mania, vida.
É. Que é isso?
É sério, mano. Quando eu começo a pegar aqui, eu fico com soluço.
Gente, é mania, gente. Isso não é como mania.
Mas a mania é, você pega sempre aqui?
Não.
Ah, então não é mania.
Mas isso é uma cor minha.
Mania
é
coisa.
Erraram, não deu certo.
Eu tô com soluço.
Mania,
o cara ali tá rindo muito.
Mas não é mania, gente.
Não
é mania.
Não, gente. Vamos lá. Número 4. Com o que Samuel gasta mais dinheiro?
Ah,
valendo.
É fácil.
Valendo. Não, não pode olhar, hein?
Essa é fácil.
Essa é muito fácil.
No caso, eu gasto, né? O dinheiro dele.
Vira essa.
Botei duas coisas.
Flamengo.
Comida ou Flamengo?
É.
Flamengo.
Mas o Flamengo ganha mais do que comida.
Como é?
O Flamengo é mais comida, porque também o Flamengo é mais caro, né?
É, o Flamengo é um gasto grande uma vez, né? Mas comida,
comida
é todo dia.
É um hamburguesinho
um pouquinho todo dia.
Muito bom.
Tá.
Tá, você quis dar uma, né? Comida.
É.
Não existe...
É duas opções, mas é uma resposta.
Uma só. Não pode roubar. Agora vamos pra última.
Ai,
o que
Jesus.
Vocês mais gostam de fazer juntos?
Amor, tô apagando.
Não, vai,
isso.
Vai, vai.
Escreve. Tô aqui já, ó.
Deixa eu ver. Espero que você tá conectado.
O quê?
Viajar.
Comer, vida!
É, mas é...
Como é comer?
Gente, quanto...
A gente ama comer junto, mas viajar também.
É comer.
E agora? Então...
É os dois.
Não, tá errado, gente.
Quando a gente viaja, o que a gente mais faz na viagem?
Comer.
Mas o que vocês gostam mais, de comer ou viajar?
Comer nas viagens.
Não, tá errado, gente. Esquece. Não.
Tem mais pergunta aí?
Não. Agora, a minha produção fez a contagem. Quem venceu? Empatou? Empate.
Ah, mãe, já é muito conectada.
Meu Deus.
Vai passar,
e agora?
Passar junto.
Meu Deus, tá. Então, peraí.
Então, já que um tem que pagar o mico, quem perder, e a gente falou sobre o homem, né?
É, eu pago o mico, é o mico que eu pago.
Chama a igreja.
Eu passo vergonha mesmo, sempre.
Tá, amiga, então vai ser o Samuel. É. O Samuel vai pagar o mico.
Qual é, o
é
mico?
Porque eu já pago o mico, perde ele direto. Vai... Ele já faz passar vergonha direto.
A Fabiola vai jogar o dado.
Eita.
E vai cair o número.
Eu gostei, bem programa aqui, eu gostei.
Programa de TV.
Ó, você viu esse dado bem maduro?
Eu jogo aqui na frente.
Pode jogar aqui mesmo, não joga longe, amiga, não pega na câmera.
Na câmera, que ela, né? Quebra o cenário.
Ah, isso no caso ela jogou.
Deu o número 1.
Number 1.
A Fabiola vai contar um mico do Samuel.
Ah, isso é fácil.
O maior mico do Samuel. E o Samuel vai contar um maior mico da Fabiola.
Ah,
que bom.
É
mais fácil saber os meus, né, vida? É que o teu é coisinha do dia a dia.
Não, tem aquele,
não, maior mico.
Esse é o maior mesmo.
É. Aquele do casamento também, que eu falei da roupa do cara.
Ai, esse é o maior, esse é o maior. Tá, gente, a gente tava fazendo uma agenda, não vou dar muita detalhe, senão a pessoa vai saber que ela.
No
a gente tava fazendo uma agenda em um lugar, em um estado do Brasil. E aí, um casal recebeu a gente, que a gente não conhecia esse casal, mas no início a gente, né, muitas igrejas não tinham condição de chamar a gente pra ficar no hotel, então a gente ficava na casa das pessoas. E aí a gente foi na casa desse casal.
Casal era meio doido.
Casal era muito engraçado. Aí, a gente dormindo lá no quarto de visita, eles entravam no ver, se bateram, era bem engraçado, eles eram bem doidos. Mas a gente também
Ok. Ligava. Vida que segue.
Vida que segue. E aí, eles tinham um estilo muito estranho, assim, de se vestir, sabe? Era bem inusitado, eles eram bem engraçados, parecia um personagem mesmo. E aí, a gente sentado na mesa, ele era aquele cara que tem aquele cabelinho repartidinho no meio,
não
assim.
Não fala, não, senão o pessoal vai saber.
É verdade, eles vão saber que são eles, né? Meu Deus, me ajuda.
E aí?
A vergonha não foi dele, a vergonha foi sua, então,
foi,
entendeu?
É.
Enfim, eles eram bem quadradinhos, assim, o visual, né? E aí o Samuel, conversando com eles, ele falou assim, ah, casamento é bom porque ajuda a gente a melhorar. A minha esposa, por exemplo, me ajudou muito a eu ter mais estilo, a me vestir melhor hoje. Eu me visto muito melhor graças a ela. E o Samuel... Ah, eu percebi que tem uma foto antiga de você na sala, que você tava muito mal vestida. Aí o cara, era a foto do dia do meu casamento. Ah. Era a foto do casamento do cara!
Eu percebi, você, eu vi a foto lá que você se vestia mal que só, lá na tua sala, né?
Aí eu fiquei tipo...
Aí ele olhou assim, bem sério, ele se fechou. Aquela foto do dia do meu casamento.
E você?
Eu, ah, mano, essa não, era outra.
Era outra foto, não foi essa, foi outra.
Ó, eu tenho um manual de como passar vergonha, né? Tipo assim, se você der uma grande ratada, finge naturalidade. Finge que não tá acontecendo nada, tipo assim.
Eu não consigo fazer isso, eu fico morto, eu quero encontrar um buraco e entrar.
Mano, teve uma vez que eu tava no avião, no aeroporto, e eu fiquei com muita vergonha. Sabe quando você chega depois de um dia fora, você comeu, aí você tá doido pra soltar um cheiroso? É, mas aí você solta assim, mano, vai sair bem... Ninguém ouvi nada. Aí eu vou soltar aqui, né? Aí, quando você solta, mano, foi muito alto.
Não, conta direito.
É, tipo assim, eu tava lá.
Aí tava junto, aí eu levantei pra ir no banheiro. Quando eu voltei, tava todo mundo assim, meio alvoroçado, e o Samuel bem baixinho na cabeça, assim.
Não, olhando assim, como se olhando se não acontecesse nada, acontecendo.
Aí
né?
Eu perguntei, mas aconteceu alguma coisa? Ele, eu peidei aqui, amor, já todo mundo olhando.
Tipo assim, eu vou peidar. Aí saiu muito alto o peido. Tipo assim, todo mundo que tava lá na sala ouviu o peido. Sabe coisa assim?
Meu Deus,
e aí eu fiquei ali, quando eu fiquei aqui, fingindo que nada tinha acontecido, né?
Quando eu cheguei, só peguei a cena do crime já. Tava todo mundo olhando pra ele e eu entrei como a esposa do peidão.
Não, sério, maravilhoso. Agora conta o da Fabiola.
O do aeroporto, amor.
Não, eu vou contar o do corte de cabelo.
Conta essa
boa. Essa é muito boa. Ó,
é
a Fabiola,
maior.
A Fabiola, tipo assim, antes a gente não tinha muita condição, né? Então a gente tinha uns cabeleireiros,
dois lis, né?
Era dois lis. Tipo assim, aí a Fabíola, quando tava em Fortaleza, ela cortava o cabelo com um cabeleiro muito bom, que eu indico de Fortaleza, o Júnior, muito bom.
Oh.
E também ela cortava, aqui ela corta com o Bruno, que o Bruno é muito bom.
É
só que antes dela cortar com o Júnior, ela tinha um cabeleireiro, né, que foi muito engraçada essa história. Uma amiga dela um dia ligou pra Fabíola e disse assim, né, Fabíola, amiga, estragaram meu cabelo, me ajuda. Ela disse, não, vou te indicar meu cabeleireiro e tal, e vai, né. Aí a gente foi lá pro cabeleireiro dela. Aí a Fabíola começou a dizer, amigo, ajuda uma amiga minha, estragaram o cabelo dela. Mano, cagaram o cabelo dela.
Ele. Escuta,
isso é muito ruim, não sei o que fizer. Amiga, ele, não, eu ajudo e tal, deixa eu te mostrar. A Fabíola assim, tá aqui, essa aqui é minha amiga. Olha o que fizeram o cabelo dela.
Mostrei a foto dela.
Mostrar a foto, olha o que fizeram o cabelo dela. Ela olhou assim, fui eu que fiz esse cabelo.
Amiga. Eu sempre dou essas respostas, vocês podem perceber, né?
Ai, você... Ai,
não, mas o cabelo dela tava muito detonado mesmo. Você falou pra mim que detonaram o cabelo dela. E eu não achava que era o meu cabeleireiro, porque era bom, né? Eu apago uma coisa na frente.
E aí?
Aí eu fiquei super sem graça, amiga. Eu falei assim, ó, amiga, preciso muito de ajuda, porque eu vou trazer uma amiga minha aqui pra fazer com você, porque você é muito bom. E estragaram o cabelo dela, tá detonado. Olha aqui o que fizeram. E ele...
Amiga,
fui, eu que, atendi, ficou... fui eu que atendi ela, e eu... Eu acho que ela foi em outro canto, então depois daqui. Olha.
A Fabiola ficou com tanta vergonha que ela nunca mais voltou nesse cabeleireiro. Aí foi depois que a gente mudou pro Júnior, que o Júnior é muito bom. O Júnior, eu tô com saudade do Júnior.
Não, maravilhoso, amiga, mas essas situações, eu amo. Mas é isso, finge naturalidade, soltou um peido ali, fingiu, tá, fingiu pleno, tô mexendo aqui, tô postando o vídeo, no stories.
Culpa os idosos também pelo peido.
Não é assim também.
Oi, gente, muito bom, muito feliz, assim, foi muito legal. Vocês, assim, precisam melhorar um pouco na...
Fracassamos.
Né? É. Conhecer mais um ou outro. Mas vocês estão tão em sintonia que empatou.
Até
falhar, nunca tinha acontecido isso, entendeu? É. Então, palmas pro casal! E agora, pra gente finalizar, Sam, deixa uma mensagem, deixa o melhor conselho que você poderia dar pra alguém, pra câmera, e depois a Fabiola, pra gente finalizar.
Ame Jesus com tudo que você tem. Seja um espelho de Jesus aqui na Terra. Porque sempre quando você for um espelho de Jesus na Terra, se você pensar como Jesus faria, você vai ser uma pessoa melhor. Não só para o mundo, mas para a sua família. Você vai ser um pai melhor, você vai ser um marido melhor. E sem dúvida nenhuma, você vai ser um amigo melhor. Você só melhora muito. Então isso aí. O que, que Jesus faria no meu lugar? Eu sempre pergunto isso. Pode parecer simples, mas é no simples que está o segredo dos grandes sucessos.
Uau! Amém! E você, amiga, qual o melhor conselho que você pode dar para a galera do JazzCast?
Uma das piores coisas que você pode fazer é você casar com alguém muito parecido com você. Alguém que é igual a você. Isso pode parecer uma vantagem. Ah, a gente tem tudo em comum. Mas quando você casa com alguém que é diferente de você, você consegue agregar a vida dessa pessoa e ela consegue te agregar. Então é ferro afiando ferro. São duas pessoas se lapidando. Eu tenho um perfil totalmente diferente do Sam e a gente se ajuda muito, a gente cresce muito. Casais são diferentes, que aprendem a usar a sua diferença a seu favor, eles vão muito mais longe do que casais que só querem enxergar as vantagens ou aquilo que eles têm em comum. Então, use a diferença de vocês para crescerem cada vez mais. Pega aquilo que o outro tem, que você não tem, e use para você. E aquilo que você tem, use pelo outro, sabe? Respeitando sempre a individualidade do outro. Se você fizer isso, vai ter um casamento que vai ter muito sucesso.
Uau, que casal maravilhoso!
Eu gostei desse conselho, viu?
Gostei também.
É, porque, tipo assim, não importa quanto você seja parecido, você vai ter coisas diferentes. Uhum. Sempre, todo casal vai ter coisas diferentes. Então, você sempre pode pegar as coisas diferentes e funcionar.
Amém! E aí, gostaram de participar do Fala Casal?
Amei.
Muito
foi
leve, bom, gente. Foi divertido.
Foi
divertido.
Espero
legal.
Que você tenha aprendido muito com esse casal, tenha dado boas risadas, porque eu me diverti demais, eu nem vi a hora passar. Mas antes de você deixar aqui o JazzCast, se inscreve no canal.
Vacila,
se inscreve
não,
aqui, não vacila. Samuel, faz o pitch aí.
Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Se inscreva, tem um botão vermelho aqui. Se inscreva, compartilha esse vídeo, manda pros amigos. Você pode salvar muitos casamentos mandando esse vídeo pras
Amém.
Pessoas. E se você se inscrever, você vai ser muito abençoado. É de grátis. Aproveita.
É isso.
Aproveita. Se você não estiver se inscrevendo, quem vai perder é você. É um conselho que eu tô lhe dando.
É isso, galera. Se inscreve então aqui, ativa o sininho, comenta, compartilha. E até segunda que vem no próximo JazzCast. Casal, amo vocês, amigos. Deus
Valeu,
abençoe.
Gente.
E continue usando a vida de vocês.
Tchau, gente.
Um beijo.